Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Existe uma canção que basicamente é chamada Conte Suas Benções e Dê Graças. Uma canção por um senhor Johnson Altman Jr., que diz assim, traduzido para português: quando as ondas da vida, você é jogado na tempestade, quando você está desanimado, pensando está tudo perdido, conta as suas muitas benções, nomeias uma a uma, e vais-te surpreender com o que o Senhor já fez. Uma canção muito popular, talvez vocês a ouçam em inglês, então por isso talvez essas palavras não soam assim tão bem em português, mas é deste género, diz, count your blessings one by one, quer dizer, conta as suas benções um a uma. E a minha pergunta hoje, queridos irmãos, é: oferecemos o sacrifício de gratidão? Nos Estados Unidos existe, todos os anos, anualmente, durante a quarta semana de novembro, um dia que chamam o Dia de Gratidão, como chamam em inglês, Thanksgiving. E é bom meditar acerca da gratidão que precisamos ter para com Deus. Pensamos suficientemente e somos de facto gratos a Deus pelo que Ele nos dá? Somos gratos às bênçãos que recebemos de Deus de dia a dia? Deus nos promete muitas bênçãos quando obedecemos a Ele. Sim, nos promete muitas bênçãos. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Começando no versículo 1. Diz assim: se ouvires a voz do Senhor e receberás estas bênçãos, bendito, versículo 3, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Deus vai dar bênçãos, você viva na cidade ou você viva no campo. Bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da sua terra, e o fruto dos seus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Tudo vai ser uma bênção. Este povo, promessa aqui a um povo que é obediente. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos. E assim descreve várias bênçãos que Deus promete a esta nação obediente, se fosse obediente. E nós também recebemos muitas bênçãos de Deus. Muitas bênçãos. Mas também há, como diz aqui, castigos de desobediência. Vejam no versículo 15 de Deuteronômio 28, diz assim: será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E assim continua. Porquê? Porquê? A resposta está aqui neste mesmo capítulo, no versículo 45 e 47. Diz assim: todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardar os mandamentos e estatutos que te ordenou. Sempre não obedeceste a Deus. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração. Sim, está a dizer, porquanto não ouviste a voz do Senhor e não obedeceste, mas além disso não serviste com alegria e bondade, isto é, com gratidão. estamos a servir com alegria e bondade de coração, isto é, com gratidão? Ou estamos a esquecer as bênçãos que Deus nos deu? E esquecemos de dizer obrigado. É fácil de esquecer de dizer obrigado. E por isso é que é bom, de vez em quando, recordarmos-nos disto. Porque diz assim, aqui no versículo 45 a 47, estão a ser castigados por não obedecer a Deus e por não demonstraram gratidão. Quer dizer que falta de gratidão, falta de agradecer com alegria e bondade de coração, é um pecado. Então, você demonstra gratidão? Você dá graças a Deus por tudo que Deus dá a você? Veja, por exemplo, em Salmo 139. Salmo 139, versículo 13 a 17. Salmo 139, 13 a 17. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Tu, Pai, fizeste este maravilhoso corpo humano, que quando tomamos cuidado com ele, é um corpo maravilhoso, funciona como uma maravilha, e formaste isto quando ainda estava no corpo, no ventre da minha mãe. Graças te dou. Dou gratidão, Pai. Te agradeço. Visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Por modo maravilhoso, absolutamente maravilhoso, assombramente maravilhoso, me formaste. As tuas obras, Pai, através de Jesus Cristo, são admiráveis. E minha alma o sabe muito bem. Eu sei isso muito bem. Damos graças a Deus. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Teu Pai nos formaste de uma maneira maravilhosa, que nós não conseguimos entender. Veja também no Salmo 42. Salmo 42. Perdão, versículo 11. Salmo 42, versículo 11, diz assim: Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Às vezes nós só pensamos no negativo. É fácil esquecermos das coisas boas. E aqui está, a maior esperança e encorajamento vem de Deus. Veja em Salmo 107. Salmo 107. Neste Salmo, diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, precisamos dar graças a Deus porque a sua misericórdia endura para sempre. Para sempre. Ele nos perdoa, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Isto é uma grande misericórdia que temos. Veja aqui no versículo 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, sim, fizeram coisas erradas e caíram, ninguém os ajudava, mas na angústia chamaram a Deus, clamaram ao Senhor e Deus os livrou das suas tribulações. Deus interviu na hora difícil. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Queridos irmãos, Deus perdoou. E versículo 15. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deem graças a Deus pelo que Ele faz por nós. Versículo 17. Os estultos, isto é, os loucos, as pessoas que são estúpidas, digamos assim, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu, isto é, não aceitaram toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Isto é, na misericórdia de Deus, Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça. Ofereçam sacrifícios de ações de graça. Por que é que dizer obrigado é um sacrifício? É. E por isso precisamos de oferecer sacrifício, de seremos, de demonstrarmos gratidão. E proclamem com júbilo as suas obras. Oferecemos este sacrifício de gratidão. Vejam Salmos 136. Salmos 136, começando no versículo 1. Salmo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que tem entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você, irmão, irmãos, podem pôr isso na sua vida, porque Deus fez isto por mim, porque a misericórdia dele dura para sempre. Porque Deus fez aquilo por mim, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos chamou, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos conduziu ao arrependimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos deu a sua verdade e o entendimento da sua verdade, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos deu o conhecimento dos dias à frente e da profecia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos dá a esperança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos limpa diariamente dos nossos pecados, que nós fazemos continuamente, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós ainda falhamos diariamente, mas a sua misericórdia dura para sempre. Oh, graças a Deus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, porque a tua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, aqui neste Salmo, deve haver pelo menos umas 26 vezes em que esta frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, temos muitas razões de estarmos gratos. Muitas razões. E precisamos de pensar nas coisas importantes da lei. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus 23:23. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã e do dentro do caminho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Sim, devem fazer essas coisas. Devem dar o dízimo. Mas não omitam, não estejam a omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Queridos irmãos, estamos a praticar a justiça, estamos a ter misericórdia para com os outros, estamos a andar neste caminho em fé. Vejam em Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Versículo 5, começando a ler o versículo 5. Oferecei o sacrifício de louvores do que é levantado. Estes estavam a oferecer sacrifícios de louvores do que era levantado. Estavam a dar graças misturado com o pecado. Porque o significado do fermento, neste caso aqui, é o pecado. E apregoai ofertas voluntárias e publicais, porque disso vocês gostam, filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Sim, vocês estão a fazer isso, porquê? Porque gostam de continuar a pecar e damos graças, mas continuam a pecar. Também vos deixei de dentes limpos em vossas cidades e com falta de pão. Porque Deus não aceitou este sacrifício de gratidão com pecado. Porquê? Diz aqui, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Não paraste de pecar. Por causa disso, retive de vós a chuva, 3 meses, ainda antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre outra. Não. Um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva e se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Não se arrependeram, não houve verdadeira conversão. Queridos irmãos, precisamos dar um sacrifício de louvores. Precisamos de sinceramente do coração ser pessoas que demonstram gratidão a Deus e aos outros. Mas é importante que entendamos que Deus não quer uma gratidão de você ou de mim quando você continua pecando. Vejamos então este sacrifício de gratidão. Vejamos este sacrifício. Em primeiro lugar, antes de vermos isso, vejam em Levíticos capítulo 2, versículo 11. Levíticos capítulo 2, versículo 11. Levíticos 2, versículo 11, em que diz assim: nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento. As ofertas queimadas não podem ter fermento, porque nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Porquê? Porque aí está simbolizando o pecado. E como é que podemos dar uma oferta ao Senhor continuando a pecar? Continuando a pecar. Então vejamos então este sacrifício, que é o sacrifício pacífico, que é no capítulo 3 de Levíticos, o qual, um destes sacrifícios, há três tipos de sacrifícios pacíficos, mas um deles é o sacrifício de gratidão. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, capítulo 3 de Levítico, versículo 1, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-lo-á sem defeito diante do Senhor. Depois veja aqui no versículo 5. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. De aroma agradável ao Senhor. Esta oferta pacífica, como vamos ver daqui a pouco, que é uma oferta, um dos tipos dessa é uma oferta de gratidão. É uma oferta de aroma agradável ao Senhor. É uma oferta que dá prazer a Deus ver este sacrifício. Isto é como se esteja a alimentar a Deus. É uma alimentação a Deus. Um sacrifício agradável a Deus. Aroma agradável. Este sacrifício, sacrifício pacífico, quando há paz, é um sacrifício em que, quando há paz entre irmãos, paz entre nós e com Deus, é um sacrifício em que estamos unidos, digamos assim. É um sacrifício de união, que representa esta união, esta reconciliação, estarmos unidos, esta expiação entre o homem e o Pai e o sumo sacerdote. Porque vejamos, o sumo sacerdote também come este sacrifício. Veja aqui no versículo 11. Levíticos 3, versículo 11. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar de oferta queimada ao Senhor. É para ele comer. O sacerdote come desta oferta pacífica. Por isso, esta oferta pacífica é uma oferta de carne em que, digamos assim, é um churrasco em que vão comer. O sumo sacerdote come. Mas a pessoa que está a oferecer o sacrifício também a come. Vejam aqui em Levíticos capítulo 7, versículo 11. Levíticos 7, versículo 11. Diz assim: a lei das ofertas pacíficas. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças. Aí está a descrever, se for feita, porque como eu disse, há vários tipos de oferta pacífica. Uma é de ação de graças, outra é sacrifício por fazer um voto, e outra é uma oferta voluntária. Mas se for por ação de graças, que diz aqui no versículo 12, okay? Veja então no versículo 15: mas a carne do sacrifício da ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. As pessoas que dão este sacrifício também comem dessa carne. Também comem dessa carne. E por isso vemos aqui, é um sacrifício em que a pessoa que dá o sacrifício come, o sumo sacerdote também come, e para Deus é um aroma agradável. Veja também no versículo 31, Levíticos 7, versículo 31. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Sim, gordura não é para comer. Porém, o peito será de Arão e de seus filhos. A parte desse sacrifício que o sumo sacerdote come é o peito para Arão e seus filhos. Veja no versículo 12 também, aqui. Se oferecer por ação de graças, com oferta de ação de graças, trará bolos, asmos amassados com azeite. Isto é pão sem fermento. Asmos. Obreias, asmas untadas com azeite. Quer dizer, os asmos amassados com azeite. Obreiras, asmas untadas com azeite. E bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Isto é fazer farinha sem fermento, ou bolos sem fermento, ou pães sem fermento, com azeite. É sempre com azeite. Azeite simboliza, simbolicamente, simboliza o Espírito Santo de Deus. E é sem pecado. E por isso, quando devemos dar ações de graça, deve ser sem ações de pecado. Porque essa carne que é queimada, essa oferta queimada, essa carne que é queimada com essas, como diz assim, com trará esse com bolos, asmas amassados com azeite, e obreiras, asmas untadas com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite, é com o Espírito Santo de Deus e sem pecado. Entretanto, isso é o que nós fazemos. Esse sem pecado representa o que nós fazemos. Geralmente, quando eu dou um conselho às pessoas acerca do batismo, falo acerca do arrependimento e falo acerca do arrependimento do que fazemos e arrepender do que somos. São duas coisas diferentes. Arrependimento do que fazemos, e por isso o arrependimento que fazemos tem que ser sem fermento, e o que somos. A natureza humana é, por natureza, uma natureza, um coração que nos engana, que nos ilude, está a iludir, que é uma natureza, digamos assim, pecaminosa. E por isso diz assim, oferecemos também a nossa natureza humana, com o sangue de Cristo para nos lavar dessa impureza. E por isso diz assim no versículo 13, com os bolos trará por sua oferta pão levedado, representando agora a natureza humana levedado com o sacrifício da sua oferta pacífica de graças. E então entrega isso, que é aspergido com o sangue de Cristo. Porque diz assim no versículo 14, toda a oferta terá um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. E o sangue de Cristo nos perdoa. E por isso, queridos irmãos, devemos estar muito gratos pela graça e misericórdia de Deus. Porque Ele nos perdoa. Nós, quando oferecemos sacrifícios de gratidão, temos que estar arrependidos, mas reconhecendo que somos pessoas com natureza humana. Esta natureza, precisamos da ajuda do Espírito de Deus e o perdão Jesus Cristo, pelo sangue dele e a ajuda do Espírito, para converter a natureza humana para uma natureza divina. Veja no versículo 20 também. Versículo 20. Levítico 7. Versículo 20. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Isto é, nós temos de estar arrependidos. Nós temos de estar limpos, não é? Imundos. Temos que estar sem pecado. Temos que estar a esforçar para não ter pecado. Temos que fazer a nossa parte. Porque diz, se comer a carne no sacrifício pacífico, tendo sobre si imundícia, será eliminada do seu povo. Coisas muito fortes aqui, queridos irmãos. Precisamos estar arrependidos e não devemos estar ou ser impuros. Precisamos da reconciliação com o Pai, que é um pré-requisitivo, é uma coisa necessária. Antes de sacrificarmos, darmos gratidão, tem que haver um arrependimento. Tem que haver um arrependimento. Então, quando estamos nesta atitude de arrependimento e de gratidão, de alegria, direto do coração, então temos convivência com o Pai, com a família do sumo sacerdote, representando Jesus Cristo, simbolicamente, e com um com os outros. E por isso representa uma benção de união, uma oferta de gratidão. E é graças ao sacrifício de Jesus Cristo que nos une, que nos reconcilia com o Pai. E por isso é que diz no versículo 16, deixa cá ver aqui, versículo 3, versículo 16, capítulo 7, versículo 16. E o sacrifício da sua oferta for voto, oferta voluntária, no dia em que oferecer o sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Sim, se a oferta for para um voto ou voluntária, pode guardar para o dia seguinte. Mas se for um sacrifício pacífico de gratidão, por ação de graças, tem que comer nesse mesmo dia. Porque diz aqui no versículo 15, se a carne do sacrifício da ação de graças da oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Nada se deixará dela até amanhã. Por isso aí está um princípio importante. Quando damos gratidão, devemos dar gratidão imediatamente. Não devemos esperar. Devemos demonstrar a gratidão de graças imediatamente. Então, através disso, temos uma união. Temos uma assembleia, uma união espiritual entre nós e o Pai. E por isso é que em Hebreus capítulo 10, nesta secção de sacrifícios, simbolizados no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 25. Hebreus 10... 23 a 25. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estamos gratos pelo que Jesus Cristo fez por nós e agora vamos nos estimular às boas obras. Não devemos deixar de congregarmos. Se podemos nos congregar, não devemos ter desculpas para não congregar. Devemos de fazer a nossa parte para nos congregarmos. Queridos irmãos, espero que o Pai, através de Jesus Cristo, vos ajude a celebrar os dias santos, semanais, os sábados semanais, assim como os sábados anuais, num espírito correto de gratidão e convivência, porque a sua misericórdia dura para sempre. Seja quais bênçãos você tenha, não se esqueça de dar graças a Deus por essas bênçãos. Precisamos não nos esquecer, fazer imediatamente. Imediatamente. Não espere até amanhã. Por isso, irmãos, espero que nunca se esqueçam de dar graças a Deus, não só pelas vossas bênçãos físicas, mas para as muitas, muitas bênçãos espirituais que Deus nos dá. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Graças pelo plano dele para nós, para sermos filhos e filhas dele. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus para sabermos e entendermos e podermos estar no reino de Deus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 32. Lucas 12, versículo 32. Lucas 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-lhes o seu reino. Deus quer dar a você o reino de Deus. E por isso, não devemos, como diz, temer. E aqui está ao pequenino rebanho. A palavra em grego aqui é micro-rebanho. Não é um mili-rebanho, é um micro-rebanho. É ainda mais pequeno. É mesmo pequenino. Micro-rebanho. Porque o vosso Pai se agradou em dar-lhes o seu reino. Queridos irmãos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vejam Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 5. Para louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Perdão, e nos predestinou para Ele, para doação, para sermos filhos, para sermos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade. Somos predestinados para sermos filhos e filhas de Deus, segundo o bom prazer da vontade de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vejam aí Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A boa vontade de Deus é que você faça, que se arrependa e que faça o prazer de Deus para o seu próprio bem, porque a sua misericórdia dura para sempre. E com os nossos lábios precisamos ter cuidado com o que sai da boca. Precisamos, por isso, de dar graças a Deus e falar de uma maneira graciosa para com os outros. Veja também Hebreus capítulo 13, capítulo 15. Hebreus 13, capítulo 15. Capítulo 13, versículo 15, perdão. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvores, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvores. Um sacrifício de gratidão, de demonstrar e dar gratidão. É o fruto de lábios. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E por isso precisamos estar a agradecer a Deus, e seja o que for que estejamos a pedir, sempre a pedir com um espírito de gratidão. Vejam também Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. não andais ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Por isso pedimos pedir a Deus tudo com ações de graça. Estamos a pedir, fazer as nossas petições com ações de graça, com gratidão. Vejamos então Filipenses capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 18. Primeiro Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus em Jesus para nós é para nós termos uma atitude de gratidão. Em tudo dai graças. Em tudo estejam a dar graças. Isto é um aroma agradável a Deus. É um sacrifício pacífico de paz e harmonia e união. Nós estamos a contar as nossas bênçãos, uma a uma. Nós estamos a oferecer o sacrifício de gratidão, com alegria e sinceramente do coração. Porquê? Estamos a fazer isso? Devemos fazer isso, porque a sua misericórdia endura para sempre.